Começa agora na Rádio Manaim. Encontro com professores.
Olá, quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. E a partir de agora estamos entrando no ar com o quadro Encontro com Professores, todas as segundas, às 3h20 da tarde, no horário de Brasília, dentro do programa Boa Tarde Manaim, com reprise aos sábados, dentro do programa Perfeito Louvor, de 11 ao meio-dia. Bom, e nós vamos agora para a nossa quarta aula falando sobre a festa da dedicação. A quarta aula, a festa dos tabernáculos, é ao nosso lado. A professora Giovana Azevedo, a paz do Senhor, minha irmã.
A paz do Senhor, Jorge, a paz do Senhor, os irmãos que nos ouvem na Rádio Manaim. Hoje nós vamos dar continuidade ao mês de outubro com a festa da dedicação. E nós já falamos nas aulas passadas sobre a festa da Páscoa, festa dos pães ázimos, a festa das primícias, festa da colheita ou Pentecostes, festa das trombetas, festa da expiação, a festa dos tabernáculos. E nessa aula nós vamos falar em especial sobre a festa dos tabernáculos, vamos dar mais ênfase a essa festa que era a última festa. O texto da nossa aula, os dois textos que nós vamos usar na nossa aula hoje, são Levítico 23, 34 e Levítico 23, 43, que diz o seguinte: fala aos filhos de Israel dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias, para que saibam as vossas gerações que eu fiz a habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. O objetivo dessa aula é mostrar que o povo de Israel foi peregrino no deserto e o Senhor os sustentou, pondo-os na terra prometida. A igreja também é peregrina neste mundo. O Senhor tem preparado para nós a nova Jerusalém. E assim como o Senhor conduziu o povo à terra prometida, o Senhor tem conduzido a igreja para o arrebatamento, tem preparado a igreja para o arrebatamento, para um dia estarmos com o Senhor na eternidade. Deus sempre quis ter comunhão com o seu povo. Quando o Senhor orientou a Moisés que construísse o tabernáculo, o Senhor disse que era para construir o tabernáculo porque o Senhor queria habitar no meio do povo. Não era um passeio, o Senhor queria habitar, permanecer, morar, dividir momentos com o povo, né? Dividir a vida mesmo. Era um companheirismo muito grande que o Senhor propôs ao povo. Era um compartilhar o destino, né? Ele era viver toda a história juntos. Então, como já vimos, ele preparou 7 festas para Israel. Essas festas eram proféticas, em adoração ao nome do Senhor, para que Israel não se esquecesse de todos os feitos do Senhor Deus. Israel vivia em festa, pois comemorava continuamente as vitórias que Deus lhes concedia. Eram grandes vitórias, eram coisas impossíveis aos olhos humanos aquilo que Deus estava realizando no meio de Israel. E o Senhor não queria que os filhos deles, aqueles que não tivessem vivido alguma experiência, esquecesse daquelas experiências, mas o Senhor queria que elas se mantivessem vivas, que eles se sentissem amados, cuidados por um Deus presente. Era um estatuto perpétuo, uma ordem do Senhor, algo que não poderia ser esquecido. E a palavra diz assim: estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo era uma lei permanente, ela não mudaria, ela permaneceria para todas as gerações, para os pais, filhos, netos, todos que viessem após eles. Neste mês, estamos em festa pela obra maravilhosa que Deus tem realizado no nosso meio. E hoje vamos falar com mais profundidade da festa dos tabernáculos, que era a última das festas ordenadas pelo Senhor. Era mais longa, durava 7 dias e era mais alegre de todas. A festa dos tabernáculos, ou das cabanas, tinha como objetivo fazer o povo se lembrar do tempo que habitou em tendas, cabanas, durante a peregrinação pelo deserto e de como foram sustentados pelo Senhor, que não deixou lhes faltar nada. Esse período que o povo viveu em cabanas, a cabana é uma coisa meio frágil, é uma morada que muitas vezes entra um vento, a chuva às vezes consegue entrar numa cabana, ela não é permanente ali, né? Ela muda de lugar, porque eles não moravam no deserto, eles estavam de passagem no deserto. E esse período da festa, o povo voltava a morar em cabanas, nas praças, nas ruas da cidade de Jerusalém, eles montavam cabanas e viviam nas cabanas durante 7 dias para lembrar que eles um dia viveram assim. E a palavra diz que, e deste o bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da tua boca. A água lhes deste na sua sede. Desse modo os sustentaste. 40 anos no deserto, falta nenhuma tiveram. Seus vestidos se não envelheceram, os seus pés se não incharam. Neemias 9:20-21. Esse período que o povo passou no deserto, é interessante nós lembrarmos para as crianças, principalmente, porque eles vivem intensamente, né, as coisas maravilhosas que Deus fez. Eles, quando estavam sendo perseguidos por Faraó, havia sempre a coluna de fogo entre o povo e Faraó. A nuvem que andava com o povo, que protegia o povo durante o sol causticante e que aquecia o povo durante a noite. Não faltava água, o alimento, o povo quis carne, o Senhor mandou carne, o Senhor proveu todas as coisas, a direção do Senhor vai ficar aqui. Se a nuvem sair, nós vamos sair. Se não sair, nós vamos ficar aqui. Então, não faltou a orientação do Senhor, a segurança. Animais selvagens, às vezes, da noite, também não atacavam, porque tinha coluna de fogo durante a noite, que espantava animais também. Então, Deus cuidou de Israel de uma forma muito especial. E o Senhor Deus supriu todas as necessidades do seu povo. E hoje nós também estamos vivendo dias difíceis. Mas o Deus que sustentou Israel no passado é o mesmo que está cuidando de nós. Nada nos faltará. Nada falta ao servo do Senhor. Davi foi um servo que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque se vierem as dificuldades, Davi não fala só de momentos bons, alegres, mas ele fala, em todos os momentos o Senhor esteve comigo. Essa é a promessa de Jesus para nós. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. A festa dos tabernáculos era a terceira e última festa realizada no mês de Etanim, que no nosso calendário corresponde ao mês que nós estamos vivendo hoje, que é o mês de outubro. Etanim significa chuvas constantes, apontando para o derramamento das bênçãos de Deus sobre seu povo. Nós temos um hino muito sugestivo que fala, chuvas de bênçãos teremos. E nós temos tido mesmo chuvas de bênçãos. Muitos irmãos já têm vivido experiências maravilhosas nesse mês e quem sabe depois de passar esse mês poderemos trazer algumas experiências que forem relatadas. Era uma comemoração pelos frutos colhidos. Os celeiros estavam cheios e aguardavam as chuvas para irrigar novamente a terra. Os nossos corações, os nossos celeiros, também estão cheios do fruto do Espírito Santo. Nosso coração está cheio de amor, de gozo, de paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E as chuvas de bênçãos estão derramadas continuamente sobre os servos. É interessante que os irmãos que dão aula para crianças, para intermediários, têm palavras que são difíceis de entendimento para eles, né? Longanimidade, benignidade, temperança. Então, os irmãos devem procurar lá no dicionário, ver uma maneira mais fácil de se expressar, de explicar às crianças, para eles terem entendimento daquilo que ouvem. O povo de Israel vinha de todos os lugares para Jerusalém e acampava em tendas das cabanas feitas de folhas de palmeiras, ramos de árvores, ao redor da cidade por 7 dias. Isso era feito para relembrar os 40 anos que habitaram em tendas no deserto. Deus queria mostrar-lhes que o deserto não era a habitação permanente deles, mas que lhes daria a posse de uma terra. E para nós o que isso significa? Qual a aplicação espiritual? Que a nossa morada neste mundo não é permanente, mas é passageira, porque não pertencemos a este mundo. Deus tem uma morada eterna para nos dar. Somos cidadãos do céu. Aleluia! Jesus nos garantiu a posse da cidade eternal, a Nova Jerusalém. E a palavra diz, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Fomos separados pelo Senhor para a sua adoração. Não nos importam as críticas de colegas de escola ou de familiares que não entendem nossa dedicação. As pessoas às vezes criticam as nossas posições porque não conhecem quem nós conhecemos. Um dia talvez nós também tenhamos criticado alguém, né? De não entender como você se dedica a alguma coisa que para eles não tem valor. Mas para nós é tão maravilhoso ouvirmos a voz do Senhor. Cada culto que nós vamos, o mover do Espírito Santo que alegra o nosso coração, o falar do Senhor, quando podemos depositar diante dele toda a nossa ansiedade, todo o nosso cuidado, toda a nossa preocupação, e o Senhor tem abençoado os lares das crianças, as escolas das crianças, as lutas que as crianças têm vivido, elas têm podido colocar diante do Senhor. E como não entoar os louvores do Senhor, diz aquele aquele louvor, acho maravilhoso, como não entoar? Como nós não vamos louvar ao Senhor? Como nós não vamos dedicar a nossa vida àquele que é tudo para nós? Queremos servir ao Senhor porque o nosso alvo é morar eternamente com o Senhor. O nosso alvo é a eternidade. Queremos ficar sempre juntinhos, né, do Senhor. Agora vamos falar de um momento especial da festa dos tabernáculos. Os levitas desciam com cântaros de prata e enchiam no poço de Siloé e levavam para o templo. O cântaro de prata, cheio de água, fala de um coração remido, salvo por Jesus, cheio da água do Espírito Santo, que realiza a obra com gratidão pela eterna salvação. Quem eram os levitas? Levitas eram homens separados por Deus para ministrarem no templo do Senhor. Eles não tinham herança como o povo de Israel tinha. Eles eram separados e a herança deles era o Senhor. Da mesma forma, o Senhor tem nos chamado para trabalharmos na sua obra, com louvor, assistindo ao visitante, visitando as demais crianças, intermediários, adolescentes da classe, evangelizando, convidando para os cultos. As nossas crianças, elas realmente são participantes do culto, né? Numa palavra de glorificação, quantas pessoas têm sido visitadas? Outro dia eu vi um testemunho de uma senhora que entrou numa das nossas igrejas e viu as crianças cantando louvores ao Senhor, viu uma criança glorificando ao Senhor e perguntou: as crianças aqui participam assim? Eu vou trazer meus filhos, porque eu quero que eles também façam isso, eu quero que eles conheçam a Deus como as crianças aqui conhecem. Então as nossas crianças têm sido evangelistas da obra do Senhor, têm divulgado essa obra pela bênção de serem usadas na casa do Senhor. Aquela água era usada para lavar a base do altar do holocausto, preparando tudo para a festa. E todo o povo queria ver os que os levitas faziam. O Senhor Deus está vendo a sua dedicação, o amor pela obra do Espírito Santo. E essa disposição alegra o coração de Deus e de toda a igreja. Portanto, amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A nossa função é nos dispormos a sermos usados pelo Senhor. Porque quem faz a obra é o Senhor. Não depende da nossa capacidade, não depende daquilo que podemos oferecer ao Senhor. Mas quando damos a nossa vida ao Senhor, poder de Deus, essa água do Espírito Santo que enche esse vaso e transborda e que vai ser bênção na vida de outros irmãos, outras pessoas que precisam conhecer o Senhor. Siloé quer dizer enviado. Jesus foi enviado por Deus a este mundo e derramou seu sangue na cruz do Calvário em nosso favor. Hoje, através deste sangue que nos perdoa, nos santifica, podemos estar diante do seu altar, louvando ao seu nome em gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Davi fala: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e louvarei o nome do Senhor. É isso que nós temos que fazer, tomar posse da bênção do Senhor. E você? O que você tem feito? Nós temos que perguntar às nossas crianças. As nossas crianças têm que entender o chamado delas, entender o quanto Deus é bom para elas. Eu acho que cada professor que conhece, talvez, experiências pessoais das crianças, podem lembrar aquilo que o Senhor tem feito no meio da igreja. Aquela que é a experiência de cada uma das crianças. Porque nós temos operações maravilhosas do Senhor, crianças curadas, livramentos, bênçãos aos pais, orações respondidas, e nós precisamos fazer com que as outras vejam que o Senhor está no nosso meio. Cada criança toma conhecimento daquilo que o Senhor tem feito na vida da outra criança também. Então, o que que as nossas crianças têm feito? Você tem lembrado de agradecer pelas bênçãos recebidas, pela proteção, pelos livramentos, pelo alimento, pela família, pela igreja, pelas vitórias na escola, pelas revelações do Senhor e principalmente por essa tão grande salvação? Porque salvação é tudo isso. A salvação para nós é saúde, é paz, alegria, é a presença do Senhor. Então a gratidão deve ser constante e ela é resultado dessa salvação de uma alma remida, uma alma que tem comunhão com o Senhor, que vive na presença do Senhor. Quando o Senhor Jesus esteve neste mundo, ele também participou dessa festa. E a palavra diz assim: e no último dia ele se colocou de pé e disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Que convite maravilhoso! Jesus estava se colocando à disposição para abençoar, para saciar almas sedentas. Só quem é a fonte das águas vivas pode suprir todas as necessidades do homem. A festa dos tabernáculos era última das festas anuais. A igreja também participará de uma última festa, o arrebatamento. Vamos morar para sempre com o Senhor. Será a comemoração pela saída deste mundo, rumo às moradas celestiais, que Jesus já preparou para nós. E a nossa alegria será maior quando se cumprir a palavra. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. A palavra diz que o que aguarda a igreja, se nós aqui estamos de passagem, se é temporária a nossa passagem aqui, se temos sofrido, às vezes, enfermidades, se temos tido problemas, a palavra diz que para o lugar que o Senhor tem preparado para nós, são mansões celestiais, não mais cabanas, são mansões celestiais. O que o Senhor tem preparado para nós é um lugar onde não há dor, não há pranto, não há tristeza, mas só alegria, porque o Senhor está conosco. E nós o veremos assim como Ele é. Cada um de nós vai poder participar, ver o mar de vidro, ver os anjos, o trabalho de glorificação ao Senhor. Que maravilha! E essa é a esperança da igreja, a alegria da igreja. Quando nós comemoramos a festa dos tabernáculos, nós lembramos, aqui nós passamos por lutas, por dificuldades, não temos passado necessidade, porque o Senhor está conosco, mas o que o Senhor tem preparado para nós é muito mais maravilhoso do que isso. E uma experiência de uma criança de 4 anos, o avô essa criança estava muito enfermo e ainda não havia aceitado Jesus como Salvador. Ele foi hospitalizado e os médicos disseram para a mãe da criança, né, que não havia mais esperança para o seu pai. Ela o evangelizou, falou do Senhor para ele e disse para ele aceitar Jesus como Salvador. Pela madrugada, ele faleceu. A mãe da criança ficou extremamente preocupada de como daria notícia para sua filha, pois o avô já havia sido sepultado. E antes de conversar com a filha, a menina disse: mamãe, eu tive um sonho e eu ouvia uma voz que me dizia assim: amanhã, bem cedinho, eu vou buscar seu vovô para vir morar comigo aqui no céu. Eu sou Jesus. Então, mamãe, eu já sei que meu vovô está com Jesus lá no céu. E a mãe ficou maravilhada. A criança já sabia de tudo. Jesus lhe havia contado. Glória a Deus. O Senhor fala que o Senhor não tem segredo para os seus servos, né? Ele revela o que ele vai fazer para os seus servos. E é tão gratificante ver que as nossas crianças aceitam bem essa partida, porque sabem que foi para o céu. O que é o céu? As nossas crianças têm tido experiência com o Senhor. Isso é uma bênção para nós. Glória a Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Estamos fechando a quarta aula e as professoras estarão meditando, buscando na palavra, participando desta grande festa na presença do Senhor. Lembrando que daqui a pouco o quadro Encontro com Professores estará publicado para você, para que você possa fazer o download aqui no portal da Rádio Manaim. Lembrando também que no próximo sábado nós teremos a reprise do quadro Encontro com Professores dentro do programa Perfeito Louvor. Começa às 11 horas da manhã o programa, horário de Brasília, de 11 a meio-dia, e às 11h20 nós temos a reprise. Professora Giovana Azevedo, muito obrigado pela sua vinda aqui aos estúdios da Rádio Manaim. A paz do Senhor Jesus.
A paz do Senhor Jorge, a paz do Senhor, os irmãos que nos ouvem.
Rádio Manaim, realizando a obra do Senhor Jesus.
Você acabou de ouvir Encontro com Professores.